Arrume na primeira fila das novas criações de teatro e dança, apoiadas pela Braga 25, capital portuguesa da cultura. O programa de apoio à criação Supra Casa apoiou 5 artistas da região para criarem, em Braga, os seus novos espetáculos que vão ser apresentados ao longo de 2025. Neste programa conhecemos os seus criadores e antecipamos 5 dos espetáculos que vão compor o programa da capital portuguesa da cultura 2025. Para ouvir na antena da Universitária, sempre à quinta-feira, às 18 horas.
Olá, sejam bem-vindos ao Supra Casa na RUM, um projeto que surge com o objetivo de apoiar a criação artística nas artes performativas e proporcionar uma plataforma para a sua divulgação. No episódio de hoje vamos conhecer o trabalho de Joana Providência e Joana Montalverne, O Duelo e Outras Histórias. Antes de mais, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Começar por pedir para descrever este trabalho, O Duelo e Outras Histórias.
Então, o Duelo e Outras Histórias é um espetáculo que parte de 3 livros do Planeta Tangerina. O Duelo, da Inês Viegas Oliveira, A Manta, de Isabel Munhoz Martins, e o Daqui Ninguém Passa, de Isabel Munhoz Martins, e que tem ilustrações do Bernardo P. Carvalho, e usamos até as ilustrações do Bernardo P. Carvalho para trabalhar a história no próprio espetáculo.
Como é que vocês estão a idealizar? O que é que já nos podem revelar? No fundo, levantar aqui um pouco este véu sobre esta performance que poderemos ver então em 2025.
Então, cada história encontrou uma maneira, encontrou um caminho muito próprio para a trabalhar. A Manta tem um figurino feito pela Lola Sousa, que é uma proposta de um vestido gigante, que tem uma série de ilustrações, de histórias dentro, e é a partir dessa manipulação, desse enorme vestido, que vai surgindo e que se vai desenvolvendo o conto A Manta.
Os nossos ouvintes não conseguem ver, mas estamos a falar aqui de 3 livros muito... Um deles muito colorido, um pouco mais sombrio, se é assim que o podemos descrever, e depois uma capa amarela e negra. As obras então, O Duelo, de Inês Viegas Oliveira, A Manta, de Isabel Munhoz Martins, e também Daqui Ninguém, da mesma autora, com ilustrações, como já referiu, do Bernardo P. Carvalho. Porquê é que escolheram estes textos?
Estes textos são bastante pertinentes, todos eles. Cada um aborda questões sobre formas de pensar o estar e o existir muito diferentes. A manta é exatamente sobre uma manta que é feita de retalhos, que pertence a uma avó e que a neta vai relatar e vai contar de que é feita esta manta, de que pedacinhos de histórias, de que pedacinhos de vidas estão por trás daqueles retalhos. Depois, o Daqui Ninguém Passa é um texto bastante pertinente porque trabalha sobre a ideia de ditadura e é bastante eficaz na forma como nos transporta, inclusive para, de uma forma muito metafórica, mas ela está lá, para o salazarismo e para o 25 de Abril. De que forma é que o 25 de Abril veio trazer uma forma de estar e de existir numa democracia e com liberdade. E, por fim, o duelo também é bastante pertinente porque trata uma história que trata o conflito entre duas pessoas e que lhes parece que a única forma de resolverem esse conflito é confrontarem-se num duelo. Ao virarem costas e ao caminharem os 100 passos para se distanciar, um dos personagens perde-se e continua a caminhar em frente. E acaba por descobrir a vida e por perceber que já não se lembra bem porque é que queria aquele duelo e aquele duelo deixa de fazer sentido.
Uhum. E no fundo este, o duelo e outras histórias que as duas Joanas estão aqui a criar, será muito à volta disto, destes duelos, esta questão também da liberdade que faz todo sentido, o que é que podem revelar?
Sim, todas estas histórias vão trabalhar e vão fazer-nos pensar sobre questões que são importantes para nós, como a liberdade é importante, como o facto de, às vezes, quando nos sentimos ofendidos com alguém, a primeira coisa que pensamos é combater essa pessoa e, se calhar, há outras formas, o diálogo, por exemplo, é uma das formas para resolver as questões quando nos sentimos ofendidos. Portanto, todos estes contos, todas estas histórias, trabalham coisas que nos são essenciais para compreender a nossa existência. Não sei se queres acrescentar alguma coisa.
Acho que disseste muito bem, mas eu acho que essa coisa que falavas do duelo, ou que são os possíveis duelos, obviamente que estamos num tempo em que sempre existiram, mas muitos conflitos ativos, digamos assim, e aqui aparece uma forma muito, quase o mais minimalista possível do que será um duelo e de quais são possíveis formas de o resolver. E acho que uma coisa que também conseguimos transpor para o espetáculo, e que acho que também é interessante pensar de alguma maneira, tem a ver, pelo facto de partirmos de livros e todos eles serem ilustrados, há uma componente visual muito forte e que nos permite compreender uma série de assuntos que podem ser mais ou menos complexos de uma forma bastante assertiva. Não é generalista, não é simplista por serem livros infantis, mas são bastante assertivos e eficazes no que pode ser uma solução para coisas que às vezes ficam demasiado complexas.
Convém dizer também que este, no fundo, é um espetáculo aqui para maiores de 6 anos, ou seja, atualmente vivemos no mundo duas grandes guerras, lá está, não só na Ucrânia, mas também no Médio Oriente, e a sombra aqui nuclear continua a pairar muito de fundo. É também, no fundo, pegar nesse presente e, de alguma forma, desconstruí-lo, tirar alguns ensinamentos também para esta geração que é o nosso futuro e também quase que mostrar-lhes o caminho para um final feliz, podemos falar assim? Ou estou a romantizar muita coisa?
Não tem que ser necessariamente um final feliz, porque acho que até é bastante a ideia de felicidade e de sucesso, tudo isso é um bocadinho, acho até um bocado irrealista mesmo para um público mais infantil, mas acho que é mais uma consciência do que são as coisas.
E subjetiva também.
Subjetiva também. Acho que o teatro infantil em particular, por ser numa idade tão inicial, tem sempre este sentido também pedagógico e educativo, e eu acho que poder trazer este tipo de assuntos, seja o caso da guerra, com os quais eles podem estar também contextualizados, mas trazê-los, se calhar não no contexto da notícia televisiva, que tem um cenário muito particular, também ele violento e agressivo, por ser o que é, mas apresentá-lo com outro tipo de estética, com um pensamento também ele mais crítico, acho que é bom, que é produtivo, que é pedagógico, e a componente artística permite também chegar a outro tipo de entendimento e consciência.
Acredito que também seja um desafio trabalhar para este público, maiores de 6 anos, temos aqui uma faixa etária bastante alargada e que muitas das vezes, até por proteção dos pais, podem passar um pouco ao lado destas questões.
É um desafio extra, embora, na verdade, nós quando construímos estes trabalhos, é um espetáculo para todos, no sentido de que ele é feito para essa faixa etária, é pensar nessa faixa etária, mas há um investimento a nível plástico, estético, de pensar a cena de uma forma eficaz, que não pensamos muito se é uma criança, se é um adulto, mas tem que ser eficaz a comunicar a ideia que queremos. Nesse sentido, é um espetáculo para todos. É um espetáculo para ser visto por todos. Uhum. As crianças são muito exigentes e não têm paciência nenhuma.
Cada vez menos.
E se quando se sentam, de facto, o espetáculo não as agarra, não lhes traz interesse, elas desligam imediatamente. Nesse sentido, elas se calhar até são mais exigentes que os adultos, que conseguem ter uma atitude diferente, mas a gente trabalha, de facto, para que o projeto ganhe força e comunique realmente.
Podemos falar aqui um bocadinho também do formato, como vão apresentar este duelo e outras histórias. No fundo, estamos a falar aqui de um vídeo, ou de alguma forma também as Joanas vão ter aqui também um papel em cima do palco. Como é que isto vai funcionar?
Pronto, é um espetáculo que se encontra, posso ser entre o teatro e a dança, o movimento, uhum. Se calhar é mais justo dizer, e que ele é um projeto de escala, pequena escala, digamos assim, é feito para espaços convencionais ou não convencionais, mas com uma escala mais íntima também de alguma maneira, ou seja, não tem recurso a vídeo, faz-se da existência, neste caso sou eu, uma performer em cena, que vai convivendo com os vários objetos, adereços, elementos cénicos, sejam eles figurinos, cenografia, para fazerem estas histórias aparecer.
Portanto, e a ideia é ter também aqui interação com o público?
Ou seja, há sempre, talvez, neste caso, uma interação inevitável na escuta, na reação, mas não é um espetáculo que vive diretamente dessa relação constante para manter a cena. Acho que não estou a dizer nenhum erro.
Não
estou a dizer erros. Boa.
No fundo, acaba por ser aqui também uma espécie de parceria entre o Teatro do Bolhão, Comédias do Minho e também o Teatro Circo. Como é que isto tudo depois também acaba por culminar neste espetáculo? O que é que cada um, se calhar, também dá a este,
sim,
espetáculo?
Na verdade, este projeto até começou por um convite das Comédias do Minho, depois o Teatro Circo juntou-se às Comédias do Minho para coproduzir este espetáculo, e o Teatro do Bolhão, do qual eu faço parte, está mais ligado à parte da produção, a todo o trabalho da cenografia, dos figurinos, do espaço, da gestão. É o Teatro do Bolhão que está a produzir, digamos, fazer produção executiva do espetáculo.
E já tem ideia quando é que será apresentado em 2025? Há algum mês em particular?
Aqui no Teatro Circo, creio que é março, apontar datas não sei. Na verdade, o espetáculo vai ser estreado ainda este ano. O meu primeiro fitei no Porto vai ser no início de novembro. Vamos depois iniciar a temporada também nas Comédias do Minho, com a produtora, e depois voltamos então em março para o Teatro Circo.
Para a capital portuguesa da cultura. Não sei se é aqui também uma responsabilidade extra, porque, tanto quanto sei, este é um dos únicos projetos para esta faixa etária, para este público aqui mais infantil, digamos.
Um espetáculo é sempre uma responsabilidade enorme. É uma responsabilidade, seja ele para os mais novos, seja para os adultos. Eu sinto sempre uma responsabilidade quando construímos um objeto que tem que ser um objeto com qualidade, que chegue de facto a um objeto interessante, seja para que faixa etária for. Pronto, e esperemos que vai correr bem, acho que estamos no bom caminho.
Sim.
E acho que é bom saber que vamos estar cá na capital 2025.
E agora, se calhar, lançar-vos o desafio também de deixar um convite para os nossos ouvintes para em março também fazerem parte então desta capital portuguesa da cultura e virem conhecer o duelo e outras histórias.
Então venham ver o espetáculo, o duelo, em março, na capital 2025, não se vão arrepender.
Ah, venham porque é fixe, eu sou simpática, estou em cena e está tudo fixe.
Muito obrigada às duas. Fica aqui então o convite para no próximo ano conhecerem este trabalho para maiores de 6 anos, o Duelo e Outras Histórias, de Joana Providência e Joana Montalverne, e até à próxima edição deste Supra Casa.
Arrume na primeira fila das novas criações de teatro e dança, apoiadas pela Braga 25, capital portuguesa da cultura. O programa de apoio à criação Supra Casa apoiou 5 artistas da região para criarem, em Braga, os seus novos espetáculos que vão ser apresentados ao longo de 2025. Neste programa conhecemos os seus criadores e antecipamos 5 dos espetáculos que vão compor o programa da Capital Portuguesa da Cultura 2025. Para ouvir na antena da Universitária, sempre à quinta-feira, às 18 horas.